Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, e veste a camisa legal. Já concordo, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa falando sobre o Flamengo, que hoje anunciou oficialmente a contratação do atacante Marinho junto ao Santos. Antes disso, Michael foi também confirmado como jogador do Al Hilal da Arábia Saudita. O Robozinho, como é carinhosamente chamado pela torcida do Flamengo, agradeceu o carinho antes de se despedir do clube.
Quero agradecer, antes de qualquer coisa, a cada torcida do Rubro Negro. Agradecer o carinho, o amor, o respeito que cada um, durante esses 2 anos, me deu. Vocês me deram a oportunidade de sentir o que é ser Flamengo, o que é jogar no Flamengo, do que é ser campeão pelo Flamengo. Muitos falam do meu momento, mas para que esse momento bom, essa fase boa que eu tive aqui pudesse ter acontecido, foram vocês, atletas, torcedores, vocês fizeram isso acontecer, porque eu precisei de vocês e eu só recebi amor, carinho, respeito, confiança. A gratidão que eu vou ter por vocês serão pro resto da vida.
Michael vai embora e Marinho chega. O novo jogador do Flamengo fala sobre a expectativa e a felicidade da família com o acerto.
Nossa, muito grande, né? E mais ainda ser um privilégio de poder vestir essa camisa. Seu José que vai estar feliz demais, né? Eu nem consegui falar com ele direito porque ele saiu nos vizinhos avisando a todo mundo. Então é um sonho realizado, né, do meu pai e meu também, porque toda a minha cidade é flamenguista, então... Imagino que agora os pedidos vão aumentar também, né? A cobrança também, mas é uma honra muito grande de estar vestindo essa camisa, que todo jogador também ele sonha em jogar no Flamengo. Então eu espero do meu futebol, meu jeito de ser, venha cativar a nação e venha ajudar o Flamengo.
Marinho também projetou a temporada com a camisa rubro-negra.
Eu acho que esse é o maior objetivo, né? De poder estar no Flamengo, um clube que briga por títulos, com grandes jogadores. Então eu vim para somar e ser mais um na nação aí, que é muito gigante.
Será que o Marinho vai se dar bem no Flamengo? A diretoria acertou ao contratar o ex-jogador do Santos? Quem analisa pra gente é o Bruno Mendes. Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Boa noite a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão. Acho difícil que o Marinho chegue para ser titular. A gente sabe que o Flamengo tem um grupo fechado. Apesar dele poder fazer a do Everton Ribeiro, que não fez uma temporada 2021 muito boa, inclusive foi abaixo da média. Não sei porque o Tite chama o Everton Ribeiro. A única justificativa que eu encontro é porque é um jogador de confiança do Tite, porque jogar bola na temporada 2021, o Everton Ribeiro realmente não jogou. Acho que o Paulo Souza vai começar com o Everton Ribeiro, mas o Marinho vai ter muitas chances, em virtude do próprio Everton ele ter tido, pelo menos em 2021, grandes oportunidades na seleção brasileira, está servindo a seleção e deve ser normalmente chamado pelo Tite. Aí deve abrir brecha para o Marinho, que não é um jogador selecionável, mesmo no Santos o Tite não o convocou. Ele vai para o Flamengo com a intenção de seleção brasileira, mas eu acho que o ataque da seleção já está fechado na cabeça do Tite e o Marinho não tem chance. Mas ele tem muito sim a agregar ao time do Flamengo, Andrezão.
E uma comitiva com representantes do Newcastle da Inglaterra está em Belo Horizonte fechando a contratação do meio-campista Bruno Guimarães, jogador que pertencia, né, ou pertence, a gente não sabe se já está oficial, ao Lyon, desembarcou na capital mineira no início da manhã em voo fretado com a seleção brasileira. O Newcastle vai pagar cerca de 52 milhões de euros. Olha só, em mais de 300 milhões de reais. Valor que engloba o preço dos direitos econômicos, comissões, taxas e percentuais a clubes formadores. Bom, boa sorte para o Bruno Guimarães do Newcastle. E o Corinthians apresentou o zagueiro Robson Bambu, hoje no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O novo defensor do Timão falou sobre a concorrência no setor e elogiou a dupla de zaga titular da equipe.
Obviamente que o João Vitor, o Gil, entre outros zagueiros que tem aqui, Raul, são excelentes zagueiros, né? Eles têm, obviamente, um histórico aqui no clube. O João Vitor é um jovem também, o Gil já é um cara experiente, né? Porém, eu chego aqui sempre com a mesma ambição, primeiramente de respeitar e sempre procurar meu espaço, como eu sempre fiz, trabalhar com muita humildade e esperar minha oportunidade e agarrar da melhor forma possível. Mas tenho certeza que todos vão acrescentar da melhor maneira possível e ajudar o Corinthians, que é o mais importante.
E a segunda rodada do Paulistão começa neste sábado com o Santos encarando o Botafogo de Ribeirão Preto. Quem analisa pra gente aqui no programa No Mundo da Bola é o comentarista Luiz Ademar.
Amigos da Nacional, vamos falar de Campeonato Paulista. Afinal, a segunda rodada já começa nesse sábado, 11 horas da manhã, na Vila Belmiro, quando o Santos recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Na primeira rodada, o Peixe até comemorou empate sem gols com a Inter em Limeira. Afinal, o garoto Pirani foi expulso no primeiro tempo e o Santos suportou a pressão e arrancou um pontinho fora de casa. Agora, com o apoio da torcida, a meta é vencer e convencer dentro de casa. O Santos, que negociou o Marinho com o Flamengo, ainda não terá Ricardo Goulart, que deve estrear na terceira rodada no clássico contra o Corinthians. Quem também joga no sábado, mas às 16 horas em São Bernardo do Campo, é o embalado Palmeiras, que está correndo atrás da terceira vitória consecutiva. Vale lembrar que no último domingo, em jogo antecipado da quinta rodada, o Palmeiras fora de casa derrotou o Novo Horizontino por 2-0. Depois, pela primeira rodada em casa, ganhou da Ponte Preta por 3-0. O técnico Abel Ferreira vai continuar escalando força máxima para dar ritmo de jogo ao time que vai disputar o Mundial de Clubes em fevereiro. No domingo, às 16 horas no Morumbi, quem vai a campo é o São Paulo, que decepcionou na estreia perdendo do Guarani por 2-1 em Campinas. E o pior, hein? São Paulo não jogou absolutamente nada. E a tarefa da equipe do Rogério Ceni não será fácil. Vai enfrentar o Ituano, atual campeão da Série C do Brasileiro e que estreou com vitória no Paulistão. Miranda retorna ao time titular, enquanto Patrick, que ficou no banco em Campinas, também deve ganhar uma chance desde o início da partida. Já no domingo, às 18h30, o Corinthians, do pressionado técnico Silvinho, vai precisar mostrar bom futebol para depois do empate sem gols com a Ferroviária em casa. O adversário será o Santo André, que joga no estádio Bruno José Daniel em Santo André, e o treinador corintiano, apesar de fazer mistérios, avisou que vai mexer em 3 ou 4 posições e vai testar a força do elenco corintiano. Luiz Ademar, de São Paulo.
6h48 no horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio
com Wagner Gomes.
A seleção brasileira de handebol masculino terminou invicta na primeira fase do torneio Sul-Centro. Venceu na quinta-feira o Chile por 31-22, ficando em primeiro lugar. Na semifinal, o jogo será contra o Uruguai, hoje às 8 da noite, no horário de Brasília. Raniel foi o artilheiro do jogo contra o Chile, marcando 5 gols, e o goleiro, conhecido como Bombom, foi o melhor do jogo. Com uma equipe mesclada de estrelas e estreantes, a seleção brasileira de judô começa a disputar hoje o Grand Prix de Portugal. Os destaques do Brasil são Rafaela Silva e Daniel Carnim, além da estreia como técnicos de Kiko Pereira e Sara Menezes. No total, o Brasil será representado por 14 judocas. A competição marca o início da preparação, visando os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Voltando a falar de futebol, ontem a seleção brasileira ficou no empate, jogando fora de casa contra o Equador. Quem traz mais informações é Rafael Monteiro.
A seleção brasileira empatou com o Equador de 1-1 na 15ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Casimiro abriu o placar para o Brasil. Já Torres igualou para os equatorianos. A partida ficou marcada pela arbitragem confusa do árbitro Wilmar Roldan, que expulsou um de cada lado. o lateral Emerson Royal e o goleiro Alexander Domingues. Ele também aplicou o cartão vermelho duas vezes para o goleiro Alisson do Brasil, mas voltou atrás após consultar o VAR. Após a expulsão de Emerson, Tite decidiu substituir aos 33 minutos de jogo Felipe Coutinho, que voltava a ter oportunidade como titular. No lugar dele entrou o Daniel Alves. Após o confronto, Tite justificou a decisão.
Em relação ao Coutinho, há um lado técnico e há um lado humano. E ela não dissocia isso. E eu pedi desculpa a ele, porque a necessidade da equipe naquele momento era de ter um jogador que poderia jogar os 90 minutos, inclusive. E o Couto estava programado para jogar 70 em torno disso, porque eles vêm num processo de recondicionamento físico.
O Brasil segue líder invicto nas eliminatórias com 36 pontos. Com a classificação garantida para a Copa, o próximo confronto da seleção será contra o Paraguai na terça-feira que vem no Mineirão, em Belo Horizonte. Já o Equador é o terceiro colocado, com 24 pontos. O próximo duelo dos equatorianos será contra o Peru, em Lima, também na terça-feira. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Será que o Tite escolheu a melhor formação para o jogo contra o Equador? E o Vinícius Júnior? O atacante do Real Madrid está sendo prejudicado pelas opções táticas do técnico da seleção brasileira? Quem analisa pra gente é o Márcio Guedes. Boa noite, Márcio.
Boa noite aos amigos da Rádio Nacional. De fato, foi um fiasco esse jogo da seleção brasileira contra o Equador. Para os equatorianos, um bom resultado, porque o time manteve a terceira posição, está bem encaminhado para chegar à Copa. Para o Brasil, como campo de observação, foi muito ruim. Primeiro porque as mudanças que o Tite foi obrigado a fazer descaracterizaram completamente a equipe, né? O Felipe Coutinho, que faria o grande teste, participou bem do primeiro gol do Casemiro, depois teve que ser sacado. Teve não, houve a opção para que o Tite tirasse ele do time. Ninguém pôde ver direito como o Felipe Coutinho irá se ver como, digamos, a cabeça pensante do meio campo, e isso isolou demais o pessoal do ataque, né? Vinícius Júnior, o Matheus Cunha e o Rafinha. E principalmente em relação ao Vinícius Júnior, fica aquele ponto de interrogação. Será ele mesmo um jogador decisivo, fundamental, protagonista para a Copa do Mundo? Porque no Real Madrid ele joga com alguma liberdade, pelos extremos, é sempre muito bem acionado a curta e média distância, mas ontem não. Ao sair o Felipe Coutinho, os atacantes ali ficaram dependendo de lançamentos longos do Casemiro ou de alguém da defesa, e também não criaram grande jogada, não tiveram iniciativa para propor novas soluções. Ora, como o Equador jogou ofensivamente, precisava ganhar e saiu logo perdendo, havia espaço para que eles criassem, inclusive, seu ponto de vista individual. Mas nenhum dos três apareceu bem, então tivemos então a seleção jogando um futebol feio, futebol sem nenhuma iniciativa e deixando o protagonismo do jogo para o cara lá do VAR, achou o Gonzalez, que corrigiu todas as lambanças do Gilmar Roldán durante o jogo. Enfim, um jogo feio e para o Brasil serviu apenas para desgastar ainda mais a imagem do Tite.
Campeonato Carioca, e o Fluminense estreou com derrota para o Bangu. Rafael Monteiro de novo.
O Fluminense estreou ontem com derrota para o Bangu por 1 a 0 no estádio Luso Brasileiro. Na reestreia do técnico Abel Braga no comando do Flu, ele disse que merecia um resultado melhor.
Eu não posso cortar a expectativa do torcedor, porque eu não vou cortar a minha. Essa é que é a grande verdade. Nós perdemos um jogo, não achei merecido, porque nosso primeiro tempo foi realmente ruim. Sofremos um gol de uma falha coletiva e o segundo tempo de uma equipe muito forte, muito bem treinada pelo Felipe, 8 jogadores desde o ano passado, uma dinâmica muito grande, e nós conseguimos superar esse pouco tempo. Não vou também justificar por tempo, não. Eles estão treinando mais, né? Porque começaram em dezembro. Mas a dificuldade foi enorme no jogo. Então, mas eu acho que qual a bola que o Bangu chupou no segundo tempo? Nenhuma. E nós merecemos uma sorte um pouquinho melhor.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o Madureira no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 6 horas da tarde. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E o destaque da Nacional nesse final de semana é justamente o jogo do Bangu. Botafogo e Bangu, válido pela segunda rodada da Taça Guanabara, no domingo às 4h05 da tarde. Eu estarei por aqui para dar o recado. O Glorioso, que estreou na competição com empate, 1-1 com o Boa Vista. Apesar do tropeço, o lateral Carlinhos garante que o time vai melhorar.
Acho que sim, né? Eu acho que a gente sempre pensa alto, né? A gente vai brigar lá em cima. Claro que é o primeiro jogo ainda, tem muita coisa para a gente melhorar, mas é no dia a dia, é no trabalho. Eu tenho certeza que a gente vai consertar, porque foi o primeiro jogo, tem um pouquinho de paciência, Vamos trabalhar forte, que a gente sabe os nossos defeitos, a gente sabe onde a gente errou. Então, tem tudo para no dia a dia a gente melhorar e pensar alto. Vamos pensar em buscar título.
Carlinhos pede calma e afirma que o futebol apresentado em 2021 deve ser modelo para o Botafogo.
Eu acho que a forma foi como ano passado, né? O ano passado a gente teve uma formação vitoriosa, onde a gente conseguiu o objetivo, foi campeão. Então, esse ano não vai ser diferente, né? A gente já tem uma formação, a gente já tem uma base. Claro que está chegando novos jogadores aí para nos ajudar. Então, nós temos tudo para crescer, né? Eu acho que está começando agora o ano. A gente tem tudo para trabalhar no dia a dia, para a gente procurar melhorar. E quem sabe buscar grande coisa nesse ano.
Fica a pergunta então, a gente sabe que a derrota do Fluminense para o Bangu foi surpreendente, sim, é a primeira zebra do campeonato. Bruno Mendes, pelo que foi o jogo ontem, será que o Bangu pode surpreender o Botafogo? O que você espera desse jogo de domingo?
Olha, André, claro que foi uma surpresa a derrota do Fluminense, por tudo aquilo que o Fluminense contratou ao longo do fim do ano passado e no início desse ano de 2022, a gente esperava um Fluminense mais aguerrido, um Fluminense com mais vontade em campo. E o Bangu achou um gol, depois se defendeu, o Fluminense não teve organização para conseguir se armar, e é isso que preocupa o torcedor do Fluminense. Os últimos times do Abel Braga, ele não conseguiu organizar. Haja vista que ele não tinha lugar para o Arrascaeta no time do Flamengo, por exemplo. E agora ele tem várias peças na mão e não sabe. Me parece que é uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. Infelizmente, o Abel é um grande cara, uma grande pessoa. A gente sabe dos títulos, da carreira, do currículo do Abel. Mas, infelizmente, nos últimos trabalhos dele, ele não tem sido feliz. E, aliás, a torcida do Fluminense fica, e eu também fico, como quem gosta de ver futebol, receoso com o trabalho do Abel Braga dentro do Fluminense.
E o Vasco apresentou hoje mais um reforço, o atacante Getúlio, ex-Avaí. Ele vestirá a camisa 99 do Gigante da Colina. O jogador explica por que esse número e por que o Vasco.
Eu escolhi a 99 por causa também tem um número 9, né? E o Raniel escolheu a 9. Estreou bem, fez um gol já na estreia. Foi um bom jogo da equipe para início de temporada. Vai ser uma disputa boa, né? Um excelente centroavante ele, como Figueiredo, que é da base. O Vasco tem que cuidar dele bem. O Vasco, né? Não pode dizer não ao Vasco, um clube gigante, reconhecido mundialmente. Espero fazer uma boa temporada junto com meus companheiros. E também é o sonho do meu pai ver eu jogar aqui, né? Ele é vascaíno. E eu vou dar minha vida para fazer de tudo para conquistar o objetivo do clube. Eu jogo, na temporada passada joguei de centroavante, mas na anterior eu jogava de ponta também, era com o Geninho, e do ano passado era o Claudinei, ele optou em jogar pelo centroavante. Mas onde o professor Zé Ricardo preferir de ponta ou de centroavante, eu vou dar minha vida ali.
Tá aí o atacante Getúlio, novo reforço do Vasco. Fechando no Mundo da Bola desta sexta, te desejando um grande final de semana. Segunda-feira tem mais às 6h40 da noite. Domingo tem show de bola nacional às 3h30 da tarde, começando tudo sobre Botafogo e Bangu. Estarei por aqui. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.